Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Interrompemos a nossa programação para o nosso primeiro giro de notícias aqui da nossa web rádio. Vamos lá para serviços.
Serviço, a sua cidade para você.
O repórter João Marcelo vai trazer agora uma notícia sobre uma queda de barreira na Avenida Niemeyer, não é isso, João?
É isso mesmo, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Um deslizamento de terra interdita a Avenida Niemeyer. Depois de uma noite de chuva moderada, um pedaço de terra veio abaixo no início da Avenida na Barra. Uma casa foi atingida, mas ela estava desocupada há meses. Com isso, o trânsito na autoestrada Lagoa Barra enfrentou um congestionamento no início da manhã, mas apresenta uma melhora no tempo de travessia de 25 minutos. A Conlurb trabalha na limpeza do local, mas ainda não há previsão de liberação.
Valeu, João, pela informação. Vamos agora para a economia.
Economia.
A repórter Maria Clara vai falar um pouquinho para a gente sobre as cotações do dólar.
Fala, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvinte. Em um dia de tensão no cenário interno, o dólar subiu 0,5% e fechou aos R$ 4,00 na cotação de venda nesta última quarta-feira do dia 15. Foi o maior valor desde 1º de outubro do ano passado. O dia foi marcado pela projeção de queda do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano e por investidores preocupados com a relação entre o Congresso e o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Obrigado, Maria. Agora vamos falar sobre a saúde com a repórter Lorena Costa.
Saúde. Na voz de quem cuida de você.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Pois é, o Rio de Janeiro tem uma nova ameaça à saúde pública. Cientistas da UFRJ descobriram um novo vírus com sintomas parecidos aos da chikungunya, que pode provocar uma epidemia na região sudeste. Ambos podem causar dores intensas nas articulações, que podem durar meses. Os testes em laboratório mostraram que o vírus maiário pode ser transmitido tanto pelo mosquito Aedes quanto pelo pernilongo comum, o que potencializa o risco de epidemia. Além disso, os pesquisadores identificaram que as pessoas que foram contaminadas no Rio e não em regiões endêmicas. Já foram identificados 3 casos em Niterói e ainda não há nenhuma vacina ou tratamento específico.
Obrigado, Lorena. Vamos torcer, né, para a população se conscientizar, não deixar água parada, não deixar recipientes, né, que podem acumular água para esse vírus não se espalhar pela nossa cidade. Vamos ouvir agora sobre cultura com a repórter Estela Magalhães.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Até o dia 19 de maio acontece a 17ª Semana Nacional de Museus, temporada cultural promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus. O tema proposto para as comemorações esse ano inspira a valorização dos museus como núcleos culturais e reflete sobre o futuro das tradições. Assim, muitos museus do Rio de Janeiro estão com programações especiais nesta semana. O Museu da Manhã traz uma ação educativa sobre o regionalismo dos alimentos e uma reflexão sobre o significado das tradições. O Museu do Índio promove uma oficina de contação de histórias, uma sobre língua e cultura guarani e outra sobre preservação das línguas indígenas. E o Museu Casa da Moeda do Brasil apresenta a exposição do seu acervo histórico.
Obrigado, Estela. Esse foi o Giro de Notícias da Web Rádio Audioativo das 10 da manhã. Voltamos agora com a nossa programação normal.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes da Audioativo. São 11 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. E nós voltamos para o nosso segundo giro de notícias dessa manhã. A repórter Estela Magalhães vai falar sobre um roubo de carga que aconteceu no Jardim América.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Moradores Saúde. Da comunidade da FICAP Jardim América, na zona norte do Rio, relataram um intenso tiroteio na região nesta manhã de quinta-feira. Imagens mostraram um caminhão roubado no interior da comunidade, perto da rodovia Presidente Dutra. Às 6h45, uma grande quantidade de caixas com copos e papel higiênico já tinham sido descarregadas e ocupavam um terreno coberto no interior da comunidade. Por volta do mesmo horário, homens do 41º Batalhão de Polícia Militar percorriam ruas da favela. Após o flagrante, o motorista do caminhão conseguiu sair da comunidade, dirigiu até a rua Coronel Fidias Távora e parou ao avistar policiais do Batalhão de Ações com Cães.
Obrigado, Estela. Mais um caso de roubo de cargas, né, que vinha diminuindo aqui no Rio de Janeiro, mas parece que agora está voltando a ser recorrente. É, ainda falando sobre a nossa cidade, o repórter João Marcelo vai falar sobre um novo transporte de barcas irregular. É isso, João?
É isso mesmo, Leonardo. A Associação de Moradores de Rio das Pedras, apontada pelo Ministério Público como uma milícia, inaugurou um novo serviço na Zona Oeste, o transporte de passageiros em barcos usando o canal Marapendi. Levando passageiros da Avenida Areinha, em Jacarepaguá, até o metrô Jardim Oceânico, na Barra, a organização oferece passagens gratuitas na fase de teste até sexta-feira. E tudo isso com uma promessa: chegar em 15 minutos no metrô ao invés de uma hora de ônibus. Depois dessa fase, o valor de R$ 40,00 por mês possibilita ao usuário viagens ilimitadas. A Capitania dos Portos informou, por nota, que uma embarcação foi apreendida por inúmeras irregularidades, desde a falta de termo de responsabilidade à ausência de identificação de materiais em caso de emergência. Seguimos acompanhando, Leonardo.
Breve. Valeu, João.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Agora a repórter Maria Clara vai falar sobre casos de sarampo, não é isso, Maria?
É isso, Léo. Nesta semana, a capital paulista notificou o primeiro caso de origem interna de sarampo desde 2015. A vítima é um professor de 48 anos que já está sob cuidados médicos. A prefeitura informou que, nos últimos 4 anos, o município não havia registrado a circulação do vírus internamente. O registro, porém, aumenta o nível de alerta, pois é o primeiro indício de que o vírus já pode estar circulando na cidade.
Obrigado, Maria.
Ciência e tecnologia.
A repórter Lorena Costa vai falar sobre o diploma de uma pesquisadora, não é isso, Lorena?
É isso, Léo. A professora e pesquisadora Joana Dark Félix de Souza, conhecida por sua trajetória de superação da pobreza e do preconceito racial, admitiu ter mentido sobre sua carreira. Ela confessou que não possui o diploma de pós-doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ao contrário do que repetiu em várias palestras e reportagens. A pesquisadora, que já recebeu 80 prêmios nas áreas de Química, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, ficou em evidência após a Globo Filmes anunciar a preparação de um filme sobre a biografia da Joana. Bom, e ainda sobre ciência e tecnologia, um aplicativo brasileiro gratuito que traduz o português para a língua brasileira de sinais, a Libras, foi um dos 20 vencedores de um concurso mundial do Google. O HandTalk, criado em 2012 e que já foi baixado mais de 2 milhões de vezes, vai dividir o investimento de US$ 25 milhões com os demais projetos selecionados. O app está disponível para Android e iOS e conta ainda com um dicionário em 5 disciplinas escolares e com videoaulas temáticos. Por enquanto, a comunicação do HandTalk acontece em uma só via, do oral ou escrito para os sinais. Vale o download.
Muito legal saber, né, que um aplicativo brasileiro, nessa iniciativa, né, de Libras de inclusão, foi premiado, bem merecido e bem legal a gente saber que isso está acontecendo aqui no nosso país.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Nossa repórter Estela Magalhães volta para falar agora sobre cultura, a mostra de filme livre, não é isso, Estela?
Isso mesmo, a Mostra do Filme Livre, que acontece no Rio de Janeiro até o mês de junho, é um festival de cinema do Brasil que tem como principal característica a exibição e difusão do cinema livre e democrático. Além de exibir, debater e premiar os filmes livres que mais se destacaram na opinião da curadoria e do júri, são publicados textos sobre os filmes indicados aos prêmios e é promovida uma série de atividades paralelas, como oficinas e debates. Os eventos do festival ocorrem no Centro Cultural Banco do Brasil.
Obrigado. Agora saberemos sobre a reestruturação da TV Cultura com a repórter Maria Clara.
Aos 50 anos, a TV Cultura passa por transformação conceitual e administrativa. A nova grade terá conteúdo mais pop, promessa de novas plataformas de exibição e comando de José Roberto Maluf, um velho conhecido do governador de São Paulo, João Dória.
Obrigado, Maria. São 12:01 pelo horário de Brasília. Esse foi mais um giro de notícias da Web Rádio Audioativo. Voltamos agora com a nossa programação habitual.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.